O constitucionalista e professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto explica em entrevista ao jornal Valor Económico desta semana que os direitos dos visados, no caso 500 milhões, tinham de ser repostos imediatamente a partir do momento em que o Tribunal Constitucional remeteu o acordo a um Tribunal Supremo, porque o processo é considerado nulo, ou seja, morreu. Raul Araújo, antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, deixou claro nesta entrevista que não existe hipótese de repetição do julgamento pelo facto de contrariar a lei e que se os juízes do Tribunal Supremo resistirem a cumprirem a decisão, podem ser indiciados por crime de desobediência. O caso 500 milhões tem levantado várias reflexões entre juristas, principalmente sobre o futuro da metodologia utilizada no combate à corrupção em Angola. Segundo os homens do direito, a decisão do Tribunal Constitucional coloca em crise os procedimentos voluntaristas que têm sido seguidos no combate à corrupção. Nesta entrevista, Raul Araújo mostra-se igualmente preocupado ao ver o órgão máximo de recurso da jurisdição comum a cometer este tipo de falhas, quando é ele próprio a decidir porque foi quem julgou em primeira instância e depois em recurso. Do ponto de vista jurídico, acrescenta ainda ao professor catedrático, quando o Tribunal Constitucional decreta que houve inconstitucionalidade, quer dizer que o julgamento está sem efeito jurídico, é nulo e o processo morre. Quem também alinha do mesmo pensamento é o jurista Salvador Freire, para quem a decisão do Tribunal Constitucional é válida e os ofendidos devem ser postos em liberdade e encerrar o processo. Salvador Freire também defende que os procedimentos do Tribunal Supremo devem ser revistos por causa das denúncias sobre várias ilegalidades.
Eu acho que sim, porque as pessoas não podem ser julgadas pelo mesmo caso duas vezes. Houve um Tribunal Supremo Superior que decidiu e essa decisão deve ser válida, mais do que nunca. Essas pessoas devem ser postas em liberdade. Devem ser postas em liberdade e o processo deve ser imediatamente encerrado. Deve-se cumprir com aquilo que o Tribunal determina. Portanto, não pode haver outras intenções. O Tribunal Supremo não pode apresentar outras intenções de querer ver a realização de outros julgamentos. Eles já foram julgados. O Tribunal Constitucional entendeu que há inconstitucionalidade e a inconstitucionalidade está ligada fundamentalmente nos direitos dos cidadãos. Essas pessoas devem ser postas imediatamente em liberdade.
Mas não há possibilidade de se rever novamente este processo?
Não pode se rever, porque o processo foi julgado, as pessoas foram condenadas, há um Tribunal Superior que achou que houve erros graves nas sessões de julgamento, e imediatamente o processo deve ser enterrado, deve ser posto em liberdade essas pessoas, só isso.
Aqui correntes que também falam de todo este modelo do processo de combate contra a corrupção, onde se envolve estas elites. Acha que o próprio Tribunal Supremo tem estado a andar mal?
Bom, em função daquilo que de facto o Tribunal Constitucional verificou, e atendem atenção àquilo que nós, operadores de justiça, e mesmo cidadãos como têm constatado no funcionamento do Tribunal Supremo, naturalmente alguma coisa não vai bem no Tribunal Supremo. Isto, há várias queixas, há vários pronunciamentos de haver envolvimento de figura da prova do Tribunal Constitucional em atos ilegais. Penso que há toda a necessidade de rever essa questão do Tribunal Supremo. Portanto, eu estou de acordo que aquilo que o Tribunal Constitucional determinou, efetivamente as pessoas devem ser postas em liberdade, porque há questões de base que não foram respeitadas no Tribunal Supremo. E é preocupante quando um Tribunal Supremo, na categoria do Tribunal Superior, comete erros de base. Portanto, é preocupante para todos nós, operadores de justiça, e para os cidadãos angolanos que, de facto, tendem a ter confiança no Tribunal Supremo.
Diante deste cenário, o jurista Salvador Freire é de opinião que os acusados devem interpor recurso no Tribunal Supremo e exigir uma indemnização para reparar os danos causados à sua imagem e à sua reputação.
Imediatamente devem interpor ação contra o Tribunal Supremo por ter violado os direitos fundamentais e, naturalmente, ter ferido os direitos fundamentais dos cidadãos que, por inação do próprio Tribunal Supremo, essas pessoas foram feridas os seus direitos fundamentais, a sua imagem, a honra e a dignidade. Penso que eles estão no direito de intentar uma ação contra o próprio Estado. Devem intentar uma ação contra o próprio Estado e, naturalmente, por um lado, essas pessoas envolvidas, quer os Zeno e outras pessoas, têm seus próprios advogados, devem, portanto, mais do que nunca informar ao Tribunal Constitucional para que esses direitos fundamentais sejam reparados.
Agora, em função desta acórdão do Tribunal Constitucional, muitos também agora fazem a acolação em função do processo que envolve o empresário São Vicente. Acha que também isto vai criar aqui alguma movimentação por parte dos seus advogados?
Bom, eu acho que cada caso é um caso. E o processo de São Vicente, pelo que eu sei, não tem a ver exatamente com aquilo que os advogados vêm questionando. Eu há tempos disse numa entrevista a um jornal ou a uma rádio de que a decisão que tomou o Tribunal ou as Nações Unidas em relação ao caso do São Vicente não tem nada a ver com o caso já julgado. Portanto, é um caso de São Vicente foi um julgado, o Tribunal tomou uma decisão e apenas o que as Nações Unidas, ou os peritos das Nações Unidas falam em relação ao caso de São Vicente, tem a ver apenas com questões que não têm nada a ver com o julgamento que se realizou. Portanto, tem a ver apenas com a violação que houve dos direitos humanos. Esta é uma questão diferente do caso do São Vicente com relação a esse caso de 500 milhões. Uhum. Portanto, são questões diferentes. Aquele é um tribunal, aquele é uma decisão, não é uma decisão que a Angola terá que tomar em função dos peritos das Nações Unidas. Mas a questão do caso de 500 milhões é uma decisão vinda de um tribunal superior, que é o Tribunal Constitucional. Uhum. São, portanto, casos diferentes. E cada caso é um caso, como eu acabava de dizer.
E ainda na senda deste caso dos 500 milhões, o Tribunal Supremo, depois de receber esta acórdão do Tribunal Constitucional, acha que vai reagir, vai se pronunciar, vai avaliar o conteúdo deste acórdão e tomar uma posição?
Não tem que avaliar nem pensar o que é que ele deve fazer. O que deve fazer imediatamente é pôr as pessoas em liberdade. Cumprir com a decisão proveniente do Tribunal Constitucional. É só isso. Portanto, não há avaliação nenhuma, não há a questão de analisar, mas é cumprido com a decisão que vem do Tribunal Superior, que é o Tribunal Constitucional, por causa da inconstitucionalidade, por causa de ações que foram julgadas e que violaram os princípios fundamentais de um julgamento justo, violaram os princípios que têm a ver com o direito. Portanto, não se pode permitir que o Tribunal Supremo venha analisar e venha tomar uma outra decisão em relação a uma decisão que foi tomada pelo Tribunal Constitucional.
Entretanto, opinião contrária tem o jurista Albano Pedro, que não concorda com a posição do professor Raul Araújo. Para Albano Pedro, o Tribunal Supremo deve rever a sua própria decisão depois de declarado inconstitucional o processo dos 500 milhões.
Com todo o respeito que tenho pela opinião do professor Raul Araújo e pela autoridade que ele tem no domínio do direito constitucional em Angola, eu tenho de admitir que esta opinião não é tão consentânea com aquilo que eu entendo ser a construção, a arquitetura do sistema judicial angolano. O que eu entendo é que, uma vez declarada a inconstitucionalidade do processo dos 500 milhões, caberá ao próprio Tribunal Supremo, mediante um recurso extraordinário de revisão de sentença intentado pela defesa dos arguídos, revisar a sua própria decisão. Portanto, cabe ao Tribunal Supremo revisar a decisão que ela tomou, considerada inconstitucional. Uhum. Portanto, a própria...
Mas, doutor Albano Pedro, esta revisão de todo o processo pressupõe que os arguidos ainda podem voltar a ser julgados, a ser convocados?
Não necessariamente, mas há aqui uma implicação que é preciso ter em conta. A declaração de inconstitucionalidade só incide sobre os atos inconstitucionais do processo, mas não incide sobre o mérito da questão, portanto não incide sobre os elementos do crime nem do processo criminal, porque o crime e o processo criminal são matérias próprias do direito criminal. E o Tribunal Constitucional não tem competência para apreciar matérias de natureza criminal. Portanto, o que é que tem que acontecer aqui? Uma vez feita a revisão, a própria revisão vai expurgar os elementos de inconstitucionalidade declarados pelo Tribunal Constitucional, mas poderá manter os elementos do crime. Isso é que é a situação. E, portanto, se os crimes de que foram acusados arguidos manterem o seu mérito e corrigidos aspectos inconstitucionais, pode efetivamente acontecer que eles mantenham a situação carcerária, mantenham a situação criminal, mas tenham o processo expurgado dos elementos inconstitucionais. Esse é que é o desfecho que pode ter. Portanto, temos dois desfechos possíveis, né? Ou a expurga dos aspectos inconstitucionais e mantém-se o aspecto criminal, ou pode ocorrer que ao expurgarmos os aspectos inconstitucionais, por arrasto, dê-se oportunidade de se rever os aspectos criminais e ali sim poder haver eventualmente absolvição de réu. O que é importante deixar aqui claro é que isso só pode ocorrer se o próprio Tribunal, Supremo, nas vestes, por consequência de um recurso extraordinário de revisão da sentença, rever a sua própria decisão. Porque se o Tribunal Supremo não rever a sua decisão, ainda que haja essa declaração de inconstitucionalidade, ela não terá efeito absolutamente nenhum, porque os réus manterão a sua condição, uma vez que a decisão manter-se-á inalterada. Uhum. E, portanto, na minha opinião, o que deve agora ocorrer, tendo havido declaração de inconstitucionalidade, é a defesa ou o Ministério Público, no caso 500 milhões, junto do Tribunal Supremo, intentar agora um recurso de revisão de sentença, no caso revisão do acordo.
Então, há esta possibilidade também do próprio Ministério Público entrar neste processo?
Sim, isso é o que a lei diz. O Código de Processo Penal prevê o recurso de revisão de sentença, ou recurso de revisão do acordo, nesse caso, com fundamento em inconstitucionalidade, feito tanto pela defesa como pelo próprio Ministério Público.
O jurista Albano Pedro admite, por outro lado, que caso o Tribunal Supremo avance para uma revisão da sentença, há uma hipotética possibilidade dos réus serem absolvidos e dar lugar à reparação dos danos causados à sua imagem por via de uma indemnização.
E, portanto, nessas circunstâncias, impõe-se então que haja reparação de danos. E quem é que repara os danos nessas circunstâncias? Será, naturalmente, o Estado, com fundamento no artigo 75 da Constituição. E esta reparação de dano tanto será para meios materiais que tenham sido perdidos, como os danos morais por causa da ofensa dos direitos de personalidade, nomeadamente a honra, a boa reputação e o bom nome. Uhum. Tudo isso tem de ser reparado, mas só na circunstância dele serem absolvidos, e aqui seriam absolvidos naturalmente se houvesse uma revisão de sentença que desse lugar à alteração do próprio acórdão e levasse à absolvição desse réu.
Dr. Albano Pedro, nós podemos admitir que este processo pode abrir um precedente em relação a outros casos desta batalha das autoridades angolanas de combate contra a corrupção?
Eu penso que aqui há dois momentos para analisar. Há o momento do mérito do processo em si. A questão de saber se os arguidos foram condenados ao crime dos 500 milhões, vinham efetivamente ser condenados, e é no âmbito do combate à corrupção, eu levanto as minhas dúvidas, porque desde o princípio, desde o primeiro momento que começamos a perceber o julgamento deste caso, publicamente percebeu-se que os ditos 500 milhões nem sequer saíram dos cofres do Estado, e que efetivamente nem sequer foram desviados, nem sequer foram aos bolsos dos arguidos por aí. Não há sinais de que esses dinheiros foram desviados. E até havia justificações para se dizer que estes dinheiros, afinal, foram engajados em fundos de investimento em nome do Estado angolano. Aqui não estou a ver nenhum mérito sobre combate à corrupção, porque aqui não se pode falar em combate à corrupção, porque me parece que esse é o elemento material deste processo, é que há pessoas que estão a ser condenadas por um crime que efetivamente não cometeram. Então isso não pode ser combate à corrupção.
O debate em torno do caso 500 milhões continua a animar os profissionais do ramo do direito que aguardam por uma posição do Tribunal Supremo. Para o analista político Albino Paquissi, neste processo o que está em causa é a carta do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos.
O meu entendimento é que, em primeiro lugar, não podemos desvalorizar uma opinião que vem de uma figura como o Dr. Raul Araújo. Ele entende de constitucionalismo e ele é um constitucionalista nato, isso é verdade. Não temos dúvidas sobre aquilo que ele diz. Entretanto, e há aqui uma divergência, aliás, como dizes bem, uma divergência entre os próprios juristas. Mas também, se nós formos atentos, o próprio acórdão do Tribunal Constitucional, o que pede é que o Tribunal Supremo reveja, portanto, as provas relevantes, como a carta do antigo presidente José Eduardo Santos, reveja esta prova relevante e, em função disso, tendo-a em consideração, tome uma nova decisão. O que todos nós que lemos
aqui,
o acordo...
Aqui, doutor Aldino Paquisse, é onde reside o pomo da discórdia entre os vários juristas que, portanto, estão a ser abordados à volta desta posição do doutor Raul Araújo.
Pois, exatamente, Arão. Porque não, o Tribunal Constitucional foi muito claro. O Tribunal Constitucional diz que houve, portanto, ilegalidade, houve, portanto, um julgamento que não é justo, houve, portanto, a falta de ouvir o contraditório. São três pontos. São quatro pontos. A grande verdade é que o que o Tribunal está a dizer é que era importante que, para que o julgamento corresse nos trâmites legais, era importante que se tivesse em conta a carta que tinha sido mandada escrever, aliás, com um formulário formulado pelo próprio Tribunal Constitucional, no Tribunal Supremo, no sentido de que, lida aquela prova documental, o Tribunal Supremo tivesse decidido de outra maneira. É o que o Tribunal Constitucional pediu. Portanto, o que os juristas entendem e que nós também entendemos, mesmo nós sendo especialistas, é que o Tribunal mandou rever o julgamento, ou seja, repetir o julgamento. Não anulou a decisão pura e simplesmente.
Mas na visão do Dr. Raul Araújo, não, do ponto de vista legal, não pode haver dois julgamentos. Se já houve um de primeira instância e houve recurso, a partir daqui todo o processo morre, depois desta acórdão de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional.
Pois, mas aqui depois há um problema grave, que é este entendimento dos juristas que dá para tudo. Né? Alguns dizem que o julgamento morreu a partir do momento em que o Tribunal Constitucional diz que o julgamento estava invado de vícios, mas outros dizem que não, que a decisão pode ser revista. Agora, a decisão, para se rever a decisão tomada pelo Tribunal Supremo, se tiver em conta a carta, na altura entregue pelo antigo presidente Eduardo Santos, e o Tribunal Constitucional diz que é uma prova relevante, a decisão muda para todos os efeitos. Já estamos a ver qual é o desfecho.
Aldino Paquisse afirma, por outro lado, que este debate volta a sustentar algumas preocupações em relação aos critérios dos tribunais e pode dar razão sobre aqueles que apontam motivações políticas contra antigos governantes.
Primeiro, é bom que os tribunais tenham este debate, porque este debate vem desfazer uma teoria que também de facto existe, sobre a qual nós todos temos essa visão, que é alguns julgamentos que estão a existir hoje, e não é dito por nós, é dito por pessoas que têm os processos na mão e participam dos julgamentos. Alguns julgamentos que estão a existir hoje, e a acusação de corrupção, não são irrealistas, mas também têm muita base política. Tem muita base política. Não é em vão que muitos digam que só as pessoas, aliás, com mais preponderância, que estiveram no governo do antigo presidente Eduardo Santos, tirando uma exceção aqui e acolá, é que estão a ser visadas nestes processos de corrupção. Isso levanta um problema grave, Arão, que é o seguinte: os processos de combate à corrupção se resolvem só mesmo nos processos judiciais? Ou havia outra forma de moralização da sociedade, como, por exemplo, a primeira nota que foi tomada pelo governo, que as pessoas têm que devolver aquilo que levaram do Estado? A proposta da UNITA aqui era mais inteligente, como é evidente, mas o governo entendeu que aquela moratória de 6 meses passou e depois disso ou vamos a tribunal ou então as pessoas entregam coercivamente. O processo, Arão, como nós sabemos, toda esta lei de combate à corrupção foi feita por juristas. É verdade que é na Assembleia Nacional, mas tem sempre a mão do juiz. Portanto, o debate é jurídico, não é a melhor via que existe de combate à corrupção, não é, mas é um processo que começou, que, por um lado, moralizamos a sociedade, por outro lado, há pessoas que efetivamente estão a ser julgadas e estão a ser presas. Isso é importante para passar à sociedade como mensagem. De resto, se é a melhor forma ou não, temos muitas dúvidas também, mas alguma coisa tinha que ser feita, e isso que tem que ser feito, e por isso apoiamos isso também.
Aldino Paquisse, Albano Pedro e Salvador Freire foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.